Rapaz, não vou dar uma posição fechada para vocês nesse programa. Isso já é um spoiler. Mas acredito que nós vamos, como de costume, passar elementos para vocês conhecerem essa história sem muita lenga-lenga, de forma que vocês possam tirar suas próprias conclusões, ou mais que isso, vocês terem as suas opiniões finais. Quem sabe a gente ajuda nisso aí. Eu acho melhor assim, porque aqui não é escolinha, né? Aqui é ponto de parada para informação. É 3, 2, 1.
SBB Flash.
Muito bem, vamos começar pelo começo. Inegavelmente, o TikTok é uma piscina de fezes controlada pelo governo chinês. Notem o seguinte, o TikTok em si não existe na China, como nós temos aqui. Lá existe o TikTok deles, o equivalente, que é o Douyin, e que não permite a parte de baixaria que a gente tem aqui. Claro que o TikTok tem coisas legais, eu não vou ficar bancando pudico, até porque de verdade eu nem uso tanto ele. Mas é mais do que sabido que o, digamos, algoritmo do TikTok não tem nada a ver com, aspas, preferências do usuário, e sim com, aspas, preferência da plataforma. Em outras palavras, a gente vê na plataforma aquilo que o Partido Comunista Chinês acha que é legal para doutrinar, principalmente as crianças. Se você fizer e quiser publicar algo muito crítico, por exemplo, sei lá, a agenda trans, provavelmente você vai tomar caput lá, tá? Então não é tanto super liberal, não. Aliás, olha, a gente tá com um projeto novo, coisa fora aqui do Saindo da Bolha, para aliviar um pouco a nossa cabeça, tá? A gente trata de assunto, tanto assunto pesado, que resolveu fazer, sei lá, desopilar o fígado. É um tipo de uma novela, e nessa novela os personagens são diferentes. A mulher é biscatona, o cara é corno, o gay é sem caráter e por aí vai. É politicamente correto ao extremo, tá? Pergunta se a gente consegue subir isso no TikTok. Não consegue. Até agora, dos 6 capítulos do piloto que a gente fez, só 2 conseguiu subir no TikTok. E aí eu pensei, pode ser por causa de linguagem, tá? Porque tem uma personagem que o bordão dela, quando ela tá desinteressada no assunto, ela fala, caguei, tá? E aí a gente falou, bom, vai ver, que é isso. E aí a gente jogou essa expressão bonita, né? E semelhantes, lá na busca do TikTok, e a gente achou um monte de coisa falando sobre isso, tá? Temas fecais é o que não falta pra lá. Então, não é o vocabulário, é a mensagem o problema. Veja, impulsionar os usuários para uma determinada agenda não tem nada de diferente do que acontece na Meta, né? Instagram e o Facebook e no Google, principalmente. Mas tem uma diferença no sentido de controle. Pensando como um americano, porque é lá que eles estão votando essa matéria, queira ou não, eles conseguem chamar o Zuckerberg para uma audição lá no Congresso, para dar chupisco nele, eles podem entrar na justiça, fazer requisição de informações, coisa que, sendo o TikTok uma base, por mais que eles digam que não, da China, não vai rolar. O TikTok, no máximo, eles conseguem chamar o CEO da ByteDance, que vai falar que ele é de Singapura, não sei de nada, entendeu? O cara não apita nada. Portanto, o grande problema lá é o fato da empresa ser de propriedade indireta do que eles chamam de um governo estrangeiro inimigo. Que, além de tudo, é onde eles têm hoje a maior parte das, vamos dizer, dos atritos. E que, claramente, está envenenando a sociedade americana com mensagens anti-americanas. É compreensível a matéria votada. Acho extremamente compreensível e só aí já seria, em princípio, algo para se aplaudir. Outro ponto importante é de ordem comercial. Não é uma razão, mas é uma justificativa. Eu chamaria uma justificativa razoável e que algumas pessoas aqui da nossa comunidade que acompanha a gente lá no Twitter também levantou essa bola. Nenhuma plataforma estrangeira pode operar na China. Por que deveriam os americanos, então, permitir o contrário? Eu me alinho com esse ponto de vista, em princípio, apesar das ressalvas com relação ao argumento. E eu digo ressalvas porque não é porque a China faz que os Estados Unidos devem fazer também. Na verdade, na maior parte das vezes, muito pelo contrário. Os Estados Unidos são uma economia aberta e esse tipo de coisa, em princípio, não faz parte do debate dos caras lá, tá? Mas é um argumento razoável, sim, tá? Pelo lado de que essa legislação deveria passar, tem alguns argumentos interessantes também. É a velha história. Putz, lá vai o Estado meter o bedelho nas coisas. Olha, sim e não. Eu não sou minarquista para achar que o Estado tem que ficar de fora geral, até porque essa é uma disputa que se dá exatamente contra uma entidade centralizadora, entende? Que é o PCC, é o Partido Comunista Chinês. Então eu sou super liberal e eu estou conversando, dando liberdade ampla para um cara que é centralizador e manipulador. Eu não gosto da ideia de jogar um jogo onde só eu sou obrigado a seguir certas regras básicas. Né? Portanto, chamar regras gerais para tentar dar uma nivelada no campo de jogo pode ser uma ideia razoável. Eu me lembro que no auge da gritaria da censura às contas conservadoras lá nos Estados Unidos, na época e às vésperas da eleição, principalmente a eleição passada, do nada um monte de socialista começou a gritar: ai, mas essas plataformas são entidades privadas, censura é coisa do Estado, eles podem tirar quem eles quiserem. Lembra disso? Lembra dos socialistas defendendo os capitalistas naquela época? Pois é. Ou então tinha assim: ah, e se você não concorda com as regras do YouTube, abre seu próprio YouTube, como se fosse uma briga de igual para igual de um pequeno youtuber brasileiro com a Alphabet. Portanto, não é assim que o pito toca, na minha visão. A questão que me deixa balançado com essa história, especificamente... Bom, na verdade são duas coisas que me deixam incomodadas nessa história dessa legislação. A primeira é um artigo perdido aí no meio dessa bill que diz basicamente o seguinte: se uma pessoa tiver uma plataforma e ela tiver interesses que são direcionados a partir de uma potência inimiga, essa plataforma pode ser banida. Muito bem. A ideia teórica aqui é que não basta ter grana vindo de fora, tá? Uma empresa estrangeira, investimento estrangeiro. O sujeito pode ser, digamos, um agente atendendo uma potência estrangeira inimiga, com o objetivo de destruir a sociedade americana, tá? O cara não precisa ser financiado, basta ser guiado, por exemplo, a partir dos ditames do Putin, do Kim Jong-un, dos iranianos, por exemplo, tá? Parece fazer sentido e faz sentido até certo ponto, porque nem sempre é tudo questão de grana. Precisa de grana, mas às vezes é só, como é que eu posso dizer, ideológico. Mas o problema é o seguinte: como é que se prova isso? Lembra? O Trump é um agente russo. Falaram essa história por mais de 3 anos e até hoje tem democrata jacu que acredita nisso. Portanto, se o Trump é um agente russo, a rede dele, a Truth Social, poderia ser banida também, certo? Esse é o pepino. E tem uma questão de... É uma questão de mais subjetiva e que pode ser utilizada por qualquer grupo de poder de plantão para conseguir perseguir opositor. Tá? Então, esse artigo especificamente fala assim: olha, se o cara for... estiver agindo de acordo com interesses externos, não está suficientemente definida para que não se possa fazer uma caça às bruxas, tá? A partir desse momento, automaticamente, um monte de gente já começou a falar: ah, querem acabar com o X e com o Rumble. E isso me deixa um pouco de saco cheio, tá? É fácil a gente estar sempre em cima do muro tacando pedra, porque aí a gente não erra nunca. E tem muita gente com raiva nesse mundo agora. É compreensível. Essa turma que acaba atacando pedra em tudo acaba ganhando espaço por isso, porque está todo mundo com raiva. Eu não estou dizendo que esses influenciadores estão fazendo por má intenção, mas simplesmente porque eles acabam falando coisas que, vamos dizer, coisas do coração, sem pensar muito bem no que estão falando, e acabam tendo um discurso, um eco de discurso muito forte. Então, ser totalmente contra e totalmente a favor tudo, de verdade, gente, é o caminho mais fácil. Deve ter uma coisa melhor aí no meio. Se você for pegar... Trump, por exemplo, foi contra essa bill. O Matt Gaetz, que é um super maga, foi contra a bill também. Mas ele deixou claro por quê. Ele deixou claro pelo seguinte: ele foi contra porque ele achou que ela foi mal discutida e porque foi feita na chinelada e aí gerou suspeitas de interesse para ele. E gera sim, eu concordo com ele. É muito fácil hoje em dia confiar, desconfiar na verdade, em uma legislação que passa com grande quantidade de votos democratas. Dá para dar cisma sim. Portanto, o que a gente deve estar vendo nessa história aí é um grupo meio heterogêneo de interesse, tá? Quem votou a favor dessa legislação, parte está a fim de colocar fim, finalizar, acabar com a influência chinesa no TikTok nos Estados Unidos. E parte pode sim, está vendo uma oportunidade de beliscar outras redes sociais, tá? O que tem que ser feito então, para ver o que, que dá? É ver como vai se comportar o Senado, que essa legislação vai passar para o Senado ainda. Emendar onde for possível, porque não foi possível emendar no Congresso, tá? Simplesmente não foi, foi passado na chinelada. E ver esses pontos que estão preocupantes e eventualmente eliminar. Por que que correram tanto? Por causa de eleição, etc e tal? Não sei. Tá, pode gerar suspeita? Pode. Mas, queira ou não, gente, tá indo pro Senado e é para isso que existe a lógica aí bicameral. Então, devagar, com andor, de novo. Primeiro, sim, alguma coisa tem que ser feita a respeito e não tem como não ser feita por meio de legislação. Não tem como, tá? Não dá para deixar ficar, por outro lado, aí um cavalo de Troia dentro dos Estados Unidos e bater no peito que tudo bem, porque isso é liberdade de expressão, quando não é. Seria liberdade de expressão se não houvesse um algoritmo que deturpa mensagens, tá? Então, não é exatamente liberdade de expressão essa história. Segundo, nem tudo é pegadinha, nem tudo é gotcha. Vamos ver como acertam os problemas dessa bill lá no Senado. Se não vai funcionar, se o Senado vai brecar, se vai passar com alterações, aí a gente vai ver. E, em parte, a gente já sabe também, né? Não podemos bancar o surpreso que nós, na população, temos uma enorme dificuldade de nos representar, no, seja lá ou aqui, nos governos. Mas um passo por vez, sem chilique e pensando analiticamente. Algo tem que ser feito, na nossa visão, vamos ver se fazem do jeito certo. Tem um detalhe importante. A legislação não impõe só o banimento, tá? O TikTok pode continuar vivo se ele for vendido para uma empresa que não seja controlada por uma entidade que seja considerada inimiga aí dos Estados Unidos. Não estão simplesmente nem só tomando a empresa, podia falar, o governo americano tomou a empresa para eles, e nem estão só banindo. Então, uma vez passada essa legislação, teoricamente existiriam 180 dias para resolver essa situação, negociar ou fechar. E convenhamos, mesmo que ela seja vendida depois de 180 dias, existe uma infra enorme que vai demorar para ser ajustada. Corre na boca miúda que um dos interessados em pegar o TikTok para si é o Rumble. Olha que interessante. Como efeito colateral, se o Rumble pegar o TikTok, já imaginou? Eventualmente o TikTok poderia ter que sair do Brasil, assim como o Rumble e o Locals. Interessante, né? Um aviso do Rumble, de repente, avisando que vão ter que fechar a plataforma aqui por decisão judicial. Já imaginou que dano de imagem para o nosso judiciário? Quer saber? Eu estou quase torcendo para isso. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.
Saindo da Bolha.